Olá, este é o Nossa Cultura e a Música que Toca o Paraná. Ao vivo aqui na Rádio Cultura AM 930, também pelo portal cultura930.com.br e ao vivo aqui na live do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Como vocês já sabem, toda semana um artista diferente, contando sua história e mostrando um pouco do trabalho autoral produzido por aqui. Meus convidados de hoje é a banda Pedro e os Mamutes Voadores. A gente tem uma parte da banda aqui no estúdio, que é o Pedro Almeida na voz e violão e o Eduardo Moreschi na percussão. Mas tem mais uma moçada que faz parte dessa banda que está em Santa Catarina, na estrada, por aí. A gente vai contar um pouquinho da história de cada um deles para vocês ouvirem. Obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos à Rádio Cultura.
Ah, obrigado. O convite foi ótimo para uma banda que está começando, né? Uma banda que começou com uma história entre amigos, que foi crescendo, uma ideia de fazer música autoral, e começou a ganhar fôlego, uma ideia muito louca de pessoas que estão com cima de 40 anos, de falar, vamos dar uma chacoalhada também no cenário, né? Não é só essa piazada, como diz o curitibano, que chacoalha também.
Então, você me contou nos bastidores que, apesar da música da banda ter uma formação recente, são todos músicos bastante experientes, né, que já se conhecem de outros cenários e de outros formatos, mas que já se encontraram 20 anos atrás e agora se juntaram para fazer aí um som, botando música nas letras que você compôs ao longo dos últimos anos, e com o propósito de gravar, né, essas músicas autorais e mostrar para as pessoas. É mais ou menos isso, né?
É, o Du tá aí para provar, né, Du?
Faz desde 1990, né, que eu conheci o Pedro, né, através de um festival de música da PUC, né, fizemos lá, apresentamos com duas músicas e tal, uma foi até para final, né?
Foi para final.
Não ganhamos, mas...
Não ganhamos. Mas nós não ganhamos também da banda que, segundo o Du, não tinha o baixista do Legião Urbana e, segundo eu, tinha o baixista do Legião Urbana.
Caramba.
Na época, pra gente, com 90 anos, você vê o baixista do Legião Urbana tocando com você no mesmo palco, foi um susto. O Du falou que não foi só porque não viu, mas eu fiquei bem nervoso.
Não lembro, falei, não lembro.
E agora, né? E nós tiramos segundo lugar no Festival da PUC, com letra foi segundo lugar e com música segundo lugar também. E aí começamos, né? O Du, nessa época da PUC...
Exatamente. É, e a gente sempre tocou em bar todo esse tempo, né? Cada um aí seguiu o seu caminho, mas a gente sempre, não profissionalmente, porque não teve essa possibilidade, né?
É que vocês não faziam música autoral, né?
É, exatamente, mas sempre tocando, né? Sempre envolvido com a música e agora...
É que essa foi uma grande discussão, por muito tempo, com alguma discussão não, né? Mas foi uma discussão no sentido de conversar com as bandas de Curitiba, né? Teve um período que Curitiba começou a ter música autoral, mas eram poucas bandas. O Machixe Machine, que se tornou uma banda bem conhecida, na época de 80, se não me engano, 80 e pouco, 85, 87.
É, perto dos 90.
90. Que inclusive o Terciano, que era baixista do Machixe Machine e também tecladista, ele é um multi-instrumentista, tá tocando conosco também.
Uhum.
E nós chegávamos muito a essa conclusão. Faltava você colocar mais músicas autorais, né? Você ter a vontade e a cara de pau mesmo, de escrever e mostrar teu trabalho. Independente dele ser bom ou não, ele sempre agrada determinado público, né? E foi o que aconteceu com as bandas dos meus amigos. Todo mundo tocou cover, muito bom, ótimo. Eu adoro cover também. Mas acho que chega um momento que você tem que... tentar mostrar um pouco mais da tua arte, né? Daquilo que você pensa, daquilo que você pensa de mundo, ainda mais com esse mundo como que está agora, né? E aí começou realmente a gente criar a proposta do Mamutes Voadores. Mas o Du, o Eduardo, e o Terciano e o Cristiano continuaram tocando. E eu parei de tocar, né? Até foi uma conversa que eu já tive contigo.
Sim.
Eu parei de tocar por praticamente 10 anos. Tinha contato com o violão, tinha contato com os instrumentos, mas eu não podia mais cantar. Não podia mais cantar e não podia mais tocar.
É, só falando, né, a gente falou nos bastidores, mas para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais, você teve um problema de saúde, né, que te impossibilitou o movimento, te dificultou o movimento, né, então a sua mente criativa continuou compondo coisas, uhum. Mas você por um período não pôde executar e que, né, graças lindamente agora, vai poder mostrar para os nossos ouvintes que é possível, né,
sim,
que é possível
sim,
retomar
é possível.
Isso.
Que eu acho que é o grande barato, né? Se eu contasse a história dos últimos 5 anos, parece que aqueles discursos de autoajuda, tá? Eu falo, porra, mas o que aconteceu? Mas, na verdade, foi um momento em que eu saí da música, fiquei muito frustrado por ter que sair da música, porque era uma coisa que eu adorava, fazia parte da minha vida, e passei a trabalhar com comunicação e jornalismo. Um belo dia eu falei assim, não, chega, ou eu enfrento a situação e faço alguma coisa com isso, ou eu vou passar o resto da vida chorando as pitangas de não poder mais tocar. E aí veio um trabalho do HC, do Hospital de Clínicas, que eu me voluntariei. Eles estão fazendo um tratamento que está melhorando, assim, 70%. Inclusive, já consigo tocar e cantar.
Uhum.
Né? Não é mais a mesma voz de há 10 anos, mas tudo bem.
Uhum. Né?
E o que eu fiz nesse momento? Eu tomei uma decisão. Eu quero voltar a trabalhar com música. Aí comecei a trabalhar num estúdio de áudio, de um amigo meu, que me deu a oportunidade de começar. Até agradeço o Ricardo Saporsky, que me deu essa oportunidade de vir aprender edição de áudio. Comecei a trabalhar com publicidade e nesse meio termo comecei a escrever muito. Quando eu vi, tinha mais de 50 músicas escritas. Aí eu falei com o pessoal, os nossos amigos, comecei a encher o saco deles às 5 horas da manhã, mandar mensagem, olha a música nova que eu fiz, não sei o que, aquelas coisas bem tocado voz e violão no banheiro, uhum, né? Com acústica de banheiro. E aí o Terciano lá de Santa Catarina e o Cristiano Cardoso de Santa Catarina falaram, pô, a gente precisa fazer um trabalho com isso, tá ficando muito legal. Né, vamos fazer os arranjos, vamos buscar o melhor caminho para essas músicas. Buscar até uma identidade, né? Se achar a tua identidade também é uma coisa muito simples da música. E aí o Du também entrou nessa, falou assim, vamos. E aí começou a fluir. Quer dizer, em pouco tempo eu fui obrigado a enfrentar uma situação que eu estava há muito tempo sem música. Trabalhando no estúdio de áudio, que é música 24 horas por dia. Falei, então por que não? Vamos começar a fazer. E as músicas que a gente lançou na internet, os dois primeiros vídeos, que foi Enfrentando Moinhos, que está aqui na lista, né?
Uhum.
E o Nonsense. O Enfrentando Moinhos é uma música muito, vamos dizer assim, pensando num tipo de escrita diferente do que eu vejo hoje as pessoas fazendo, falando sobre literatura, de certa forma, mas também falando muito sobre a questão do Don Quixote, que é o guerreiro, né? Que a gente está numa fase mais ou menos parecida com essa, né? Que é o cara da cruzada contra tudo e contra todos. É o cara que tem a verdade e que busca essa verdade. Mas a gente nunca pensa no Sancho Panza. Porque o Sancho Panza também é o escudeiro fiel. É aquela pessoa que na vida está ao teu lado. Né? Independente das besteiras que você faça, do que você faz, o Sancho Panza está ali. Esse é o conceito da música. Né? Então eu fiz uma letra Enfrentando Moinhos, que acabou tendo um estouro assim perto do que a gente imaginava. Teve muito acesso no Facebook, principalmente. E agora com o YouTube, que a gente está se acostumando com,
sim,
essas coisas. YouTube, Facebook. E ela teve um estouro inesperado e eu fiz essa outra música, a outra Nonsense, assim, meio pensando, eu vou fazer uma música de rock, porque a gente quer fazer muito rock também. Senão fica tudo muito baladinho, a gente quer uns rock também pesado. Inclusive uns punk rock também tem no meio.
Uhum.
Eu não sei se veio nesse sentido, que fala de uma reflexão do que você espera do outro, né? Todo relacionamento a gente entra esperando algo de alguém. Esse normalmente esperar algo é o reflexo teu, do que você é. Então eu comecei a perceber que nessas relações hoje que tem de Tinder, não sei o que, de aplicativos, os amigos solteiros, as amigas solteiras e todo mundo, você tem uma relação muito líquida, que é a coisa que o Barthes lá falava, né? O Bauman falava, essa relação líquida. É uma relação que você não se apega. Em qualquer momento que você sente uma diferença, você larga essa relação. Diferente de 20 anos atrás, que você tinha uma relação que, pô, aconteceu um problema, então vamos enfrentar juntos e tal. É difícil você ver isso, né? Então, essa outra música veio nesse sentido. E ela tem uma brincadeira meio sacana aí na letra, que depois vocês vão ver aí, quando se tocarem aqui ao vivo. Ao vivo não, desculpa, mas a música, uhum, ela tem uma brincadeira falando de sexo. Né, que é uma coisa que eu gosto muito de brincar, né, que faz parte da vida das pessoas e a gente tem uma certa cultura de não falar a respeito desse tipo de assunto, né, é um assunto meio velado. E eu pus ele de uma forma, vamos dizer, um pouquinho mais elegante, mas não tão discreta.
Daqui a pouquinho a gente vai ouvir.
Tá.
Qual que você vai colocar pra gente agora, ao vivo, pra gente mostrar?
Ela se deixou voar. Tá?
Ela se deixou voar. A letra é sua e a música?
A letra e a música são minhas.
Então, tá
Pedro,
Então vamos ouvir.
Ela procurava um sentido, o
O seu mundo construído já mudara de lugar. Tudo que aprendeu desde criança, sua fábulas e crenças, iria ela se livrar. Foi a traição sua lembrança e os anos que deixou pra trás. Os homens se tornaram inimigos, outros foram esquecidos. Ela se deixou voar. Iria se deixar voar. Sua mente te aprisiona. Todas as certezas te abandonam. Ela não sabe mais como é voar. Ela não encontrava sentido nesse mundo construído. Não queria mais estar. Sua alma pede poesia, mas a vida é tão fria, ela se deixou levar. Foi a indecisão sua herança, tinha medo de não ser capaz. Encontrou conforto em seus amigos, deixou medos reprimidos. Ela só queria amar. Iria se deixar voar. Sua mente te aprisiona. Todas as certezas te abandonam. Ela não sabe mais é voar.
Essa foi Ela Se Deixou Voar, letra e música de Pedro Almeida. Eu vou pedir para o Jonas preparar aqui pra gente a versão dela com todos os artistas, né? Com todos os músicos da banda, pra gente ver, perceber um pouquinho a diferença. Só um pedacinho, Jonas, é possível? Então vamos ouvir.
Fábulas e crença, iria ela se livrar. Foi a traição sua lembrança e os anos que deixou pra trás. Alguns homens se tornaram inimigos, outros foram esquecidos. Ela não sabia amar.
E um pedacinho da versão de estúdio, né, da banda Ela Se Deixou Voar, que a gente apresentou aqui uma versão mais acústica com o Pedro e o Eduardo. Eu quero falar aqui com todos os integrantes da banda. Tem o Terciano Albuquerque, que é guitarras e teclado, o Cristiano Cardoso no baixo, o Carlos Eduardo, né, na bateria, e você, voz e violão. E já deixar o convite para o pessoal de Santa Catarina, que quando estiver por aqui, opa, venha conhecer aqui os estúdios da Rádio Cultura e fazer um som ao vivo para todos nós. Me conta por que o nome da banda?
Então, Mamutes, vem as piras nossas. Né? Porque a história começa com um pé na bunda que eu levei. Para variar, né? Acho que todo mundo começa com essas histórias.
Talvez todo mundo não comece, mas talvez tenha alguma história, né?
Algumas histórias começam. Uhum. Esse foi meio assim, já depois dos 40, daí você já tá com outra cabeça para as coisas. Quando eu comecei a escrever, eu falei, pô, mas a gente vai começar a escrever com 40 anos de idade. Né? E daí vem aquela coisa de todo mundo dizendo, ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei assim, nós somos uns mamutes mesmo, nós somos uns mamutes de idade. Mas nós temos uma alma livre, a gente quer compor, a gente quer brigar mesmo pelas coisas, né? A gente quer brigar, inclusive, com a nossa geração, que prometeu pacas, né? Eu lembro da minha galera, punk rock, hard rock, não sei o quê, skinheads, que foram todo mundo pra rua na nossa época, e tá aí. Todo mundo de terno e gravata, e defendendo pouco aquilo que hoje a gente achava que ia ser uma revolução pra nós na época, né? Então os Mamutes veio disso. A gente ser uma, nós sermos pessoas com 40 anos, mas com uma alma livre, que quer falar de poesia, que quer falar da libertação daquelas pessoas até que estão hoje com a mesma idade que a gente, e falam, olha, faz o que você está afim de fazer, fala o que você está afim de falar. Aí surgiu o Mamutes Voadores.
Mas seguindo a linha do A Vida Começa aos 40, aqui faz todo sentido.
Faz todo sentido. É, essa música, por exemplo, que até ela se deixou voar, foi muito engraçado, né? Porque eu tô ainda fazendo, mas eu tranquei agora o último período de Direito da Curitiba. É uma história longa, mas eu tô quase terminando. E uma das professoras, que eu não vou citar o nome, porque não sei se ela vai me deixar falar a respeito, quando ela ouviu isso no Facebook, ela falou, Pedro, eu falei com a minha psicóloga a respeito. Que eu não sabia que alguém pudesse escrever uma coisa que é tão real para a minha realidade. E essa música foi escrita exatamente para esse tipo de mulher, esse perfil de pessoas que está hoje com 40, com 38, com 45, passaram por casamentos longos, né, viveram aquela condição social que a mulher conhecia na época, né, já menos do que as gerações anteriores, mas ainda viviam.
Uhum.
Ou seja, saem de um relacionamento e falam, e agora? Né? Eu vou ter que pagar minhas contas, eu vou ter que assumir quem eu sou, eu vou ter que ter força para correr atrás de algumas coisas que eu tenho medo de correr. Que é natural, né, gente? Acho que todos nós temos. Eu tive medo quando comecei a querer voltar a fazer música. Mas o medo impulsiona você para uma coisa além. É uma superação legal, bacana, né? E ela falou isso. Ela falou, Pedro, você falou sobre essa coisa do medo que eu tenho de terminar um relacionamento. Eu não estou com saudade do meu ex-marido. Eu estou com dificuldade de entender minha nova vida. Ela se deixar voar, né? Voa! Vai em frente.
Mas a música faz muito isso, né? Tem esse papel bastante importante da identificação com as pessoas, né? As pessoas se identificam, acabam gostando. Acho que tem muito a ver com isso que você falou, da repercussão que a música teve quando vocês colocaram na plataforma, né? Uma coisa que tinha bastante gente querendo ouvir.
Até assusta um pouco, sabe? Assusta um pouco.
E esse conflito de geração, né? Vocês têm um trabalho com a música há mais de 20 anos. 20 anos atrás tudo era muito diferente, o acesso não era tão facilitado quanto é agora, as plataformas digitais estão aí, né? E você, né, teve um período fora da música e retomando agora. Como é que você tem visto esse movimento?
Ah, legal. Eu acho assim que ele tem um lado bom, né? Eu prefiro pensar que ele só tem um lado bom. O lado ruim a gente sempre teve na música, que você tem um público, você pasteuriza demais as coisas, né?
Uhum.
Você ouve uma pessoa cantando e daqui a pouco já tem 20 fazendo a mesma coisa. Na internet é impressionante, né? Eu não sei, um desses que toca violão aí esses dias que eu tava ouvindo, tinha um Maria Gadu, quase uma Maria Gadu, no estilo da Maria Gadu. Ele lançou o vídeo, fez um sucesso danado, e quando eu vi tinha mais de 40 vídeos de gente tocando a mesma música.
Uhum.
Então esse é o lado que eu acho que as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado, não pasteurize tanto aquilo que você tá fazendo. Embora eu também tenha muitas referências, né? Referência é bom, pasteurizar não. E agora a dificuldade que a gente tem, que a gente teve muito no início, e como usar essas ferramentas, né? Aí foi tudo na base do vamos atrás, vamos correr, vamos pegar. E essa geração anterior, eles usam muito bem isso, né? Eles com pouco dinheiro, eles fazem muita coisa legal. Essa é a parte bacana. Eu tenho visto muito som bacana na internet, gente de todos os cantos do país, e você não tem mais aquele bairrismo. Curitiba, quem é curitibano sabe bem disso, né? A gente tinha uma frase que o curitibano é antropófago, né? Ele come os outros. O cara começa a fazer sucesso lá fora, tá todos os curitibanos, na década de 70, assim, pô, quase não pode fazer sucesso, né? Isso mudou também, bastante aqui. Mas a internet, ela permite isso. Que é uma das coisas mais legais que eu falava pro Du. O Du deve ter querendo me bater umas 20 vezes, né? Porque daí eu sou empolgado com as coisas. Eu mandava para ele assim... Cara, publiquei no Facebook, não sei o quê, o vídeo, e tem gente de São Paulo, principalmente São Paulo e Minas Gerais, tiveram assim 70 compartilhamentos do vídeo. E aí que eu fui entendendo, né? Falei, pô, peraí, mas compartilhamento de gente que eu não conheço significa pessoas que realmente gostaram da música, não são nossos amigos, não é a nossa mãe, falando que, ah, meu filho, que lindo, né? E não é teu pai também passando a mão na tua cabeça, mas gente que a gente não conhece. Isso eu acho muito legal, você consegue mensurar. Opa, tem um pessoal de São Paulo curtindo a nossa música. Aí Curitiba, claro, tem os nossos amigos que compartilham, mas ali foi o termômetro. Santa Catarina também teve muito compartilhamento de uma música que está saindo, que a gente não colocou ainda na internet, mas eu já mostrei para muitas pessoas próximas que fala de praia. E aí, Santa Catarina, litoral, falou, opa, é aqui. Então, esse lado da rede social é muito bacana. Agora, o domínio da rede social, você entender todas as ferramentas, não é fácil, porque nós publicamos no YouTube faz pouco tempo, e, sei lá, umas duas semanas depois, YouTube Music. Music.
Uhum.
Falei, pô, como assim? Né? A gente mal se adaptou no negócio, já tem outro. Né?
Tá mudando, né?
Tá mudando.
Muito legal. Este é o Nossa Cultura de hoje, contando a história da banda Pedro e os Mamutes Voadores, com a participação aqui do Pedro Almeida na voz e violão e Eduardo Moreschi na percussão. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e a gente já volta.